Olá, bom dia Ricardo e bom dia aos amigos ouvintes da Rádio Soberania. Tivemos eleições regionais na Madeira no passado fim de semana e que têm ondas de choque, sequelas, umas lidadas na hora, outras que se vão esticar e de certeza vamos ter na agenda informativa, aspectos relacionados com eleições regionais da Madeira durante bastante, um período bastante alargado. Já ouvimos a expressão, penso que foi do Alberto João Jardim, que, embora seja uma pessoa polémica, mete sempre a colherada nas coisas, também de modo polémico, e são as eleições em que todos perderam. De alguma forma, a gente olha para o panorama e acabamos por achar que o senhor tem razão. É mais ou menos isso. O PSD perdeu a maioria absoluta. O PIS perdeu quase metade do seu grupo parlamentar, no Parlamento Regional. O CDS perdeu-se. Perdeu a visibilidade, diluiu-se. Já estava num processo complicado de sobrevivência e acho que o complicou deste mais. Não consegue levantar o dedo e dizer estou aqui. O PAN perdeu-se num acordo que vai criar muitas clivagens internas. É provavelmente o aspecto mais relevante, são as sacudidelas que se seguem ao acordo de parlamentar assinado pelo PAN para viabilizar a maioria absoluta do PSD em termos de apoio na Assembleia Regional. Torno acima que a ausência de ideologia que sedimenta alguns princípios e constitui um cimento de união interna num partido como o PAN está neste momento a custar caro e não sabemos como vão ser as coisas para o futuro, mas há neste momento grandes conflitos internos e de facto convenhamos que o PAN aceitou uma obra gigantesca que foi viabilizar, assegurar a maioria absoluta no apoio ao Governo Regional por um prato de lentilhas, quer dizer, não, ou seja, o seu caderno de encargos é de facto espremido, aquilo não tem, são um conjunto de situações pontuais, não mudam rigorosamente nada daquilo que é conhecida a agenda do PAN em termos de ambientalista, em termos de proteção dos animais, em termos de justiça social. Perdeu tudo, portanto não tem nada, continuará, no fundo deu uma aspirina que mantém em vida algo que nós já vemos que está de tal modo degradado, terá inevitavelmente os dias contados, e provocar uma alternância governativa na Madeira a curto prazo. Penso que não, provavelmente nas próximas eleições teremos uma alternância, ou se não for nessas serão nas seguintes, mas ela está pré-anunciada. O Chega, na minha opinião, também perdeu porque tornou-se definitivamente um partido pária no panorama. Já o era, mas de facto foi, enquanto, por exemplo, na sequência das eleições regionais conseguiu não ser completamente antissistema, aqui tornou muito mais evidente o ser alguém cuja companhia não é apreciada, é até evitada a todo custo, a todo e a qualquer custo, e isso tem algum impacto a nível nacional. Pronto, vamos ver como as coisas vão evoluir nos próximos tempos, nos próximos anos e as consequências que temos. Temos perante situações de protestos ambientais que são particularmente agressivos, e que estão a destruir a boa fé e a destruir a boa imagem pública dos protestos ambientais. É de facto um exagero. Não se pode chamar a atenção para problemas que de facto são graves, através de ações que são de ódio e fundamentalistas. De facto, nós temos que pôr a mão na consciência e considerar que todos andámos distraídos nos anos e sobretudo nas gerações anteriores. Andámos distraídos dos desequilíbrios ambientais e das causas que nós próprios globalmente, a humanidade estava a provocar contra si própria. Inclusive os jovens também andaram distraídos. E neste momento querem matar com a cura e com a doença, simultaneamente. O facto de o corpo morrer deixa de existir doença. Nunca se tem feito nada pelo ambiente, nada semelhante ou equiparável como aquilo que se está a fazer atualmente. É pouco, talvez seja, é verdade, mas uma causa que é tão nobre não pode ser defendida com ações com tanta falta de nobreza. Depois temos aqui as inaugurações dos centros de saúde na região, Águeda, Navia, Vagos, e começa-se a notar também gradualmente que, no entendimento atual da governação, o alicerce do Sistema Nacional de Saúde passa por cuidados de proximidade, embora agrupados. Dá para notar que as obras que foram feitas no Centro de Saúde em Águeda, tomando agora aqui o caso que talvez seja o mais impactante, porque o Centro de Saúde da Águeda recebeu, de facto, obras muito significativas, de muita ampliação, e isto leva-nos a pensar que acontecerá aos centros de saúde da periferia, porque equipados aqui o Centro de Saúde da Águeda com os profissionais que estão neste momento em agenda para abrir vagas para concursos, que esperamos que não fiquem desertos, fica com uma capacidade de resposta praticamente quase assegurando uma cobertura concelhia. Isto deixa-nos pensar o que é que acontecerá ao posto médico, dos postos médicos da periferia. Pazaima, Barro, a Guarda também tem um polo significativo, Travassou, que recebeu obras recentemente, Valongo. Ficamos aqui, como é que isto vai terminar? Para já, será se tivermos uma centralidade com uma capacidade de resposta boa, hoje a mobilidade é muito melhor do que já foi há uma ou duas décadas atrás, e se eliminarmos as filas de espera e atingirmos capacidade de resposta imediata, independentemente de estar 5 ou 10 quilómetros para um lado ou para o outro, enfim, de mal ou menos. A privatização da TAP, de alguma forma e formalmente, de certo modo, arranca hoje, e esperemos que seja uma solução final, que assegure os objetivos todos, e os objetivos, eu lembro que é quase só Lieira e Chuva no Naval, continuarmos a ter uma companhia nacional, uma companhia de bandeira, uma companhia que defenda a estratégia, o que vai ao encontro da estratégia portuguesa em termos de posicionamento económico no mundo, que assegure a ligação entre a nossa, continua a ser a companhia privilégio, e que por ela própria privilegie as necessidades da nossa diáspora, dos nossos pontos de imigração, e que se mantenha como ponte permanentemente aberta entre as nossas diversas comunidades espalhadas pelo mundo. E, por outro lado, contribua para a estratégia do nosso turismo, o que se continua a ser um setor que seja a alavanca do crescimento económico de Portugal. Isto em conjunto com uma rentabilização dos seus próprios ativos e com um valor de alienação, um valor de venda das participações que o Estado tem, ou parte delas, que sejam adequadas àquilo que foram já os investimentos públicos que foram ir dos contribuintes colocados na TAP. Hoje, temos aqui eleições em Espanha, que também estão de bom dar que falar. Dentro de alguns dias, saberemos se haverá eleições antes ou próximo do final do ano, ou se teremos uma renovação do governo do PSOE com apoiantes, que em alguns casos, em termos de politicamente corretos, não serão os apoiantes os mais aconselháveis, serão criticáveis. Enfim, a sociedade espanhola está também numa agitação interessante, mas, por outro lado, a precisar de estabilidade e encontrar o equilíbrio para as questões ideológicas e, por outro lado, acomodar também os desafios de uma estabilidade governativa e de uma estabilidade social, às vezes já sabemos que nem sempre são compatíveis. O que se passa em Espanha é importante, muito importante para Portugal, não só porque partilhamos o mesmo barco, a mesma península, mas também porque as relações económicas, sociais, culturais entre Portugal e Espanha são de tal forma intensas que quando um não esteja bem, um de nós não esteja bem, o outro também sente essas dores, também sente essas consequências. Hoje é o Dia Mundial da Luta contra a Raiva, porque é o aniversário da morte de Louis Pasteur, e embora a raiva em Portugal esteja erradicada já desde a década de 50, do século XX, a verdade é que em todo o mundo ainda morrem mais de uma centena de pessoas por dia, particularmente jovens, crianças e adolescentes, com a doença da raiva, que é o vírus da raiva, é mortífero, é letal para o ser humano, para os animais de sangue quente, e nomeadamente não só animais, mas também o ser humano. E portanto, o objetivo da Organização Mundial de Saúde e das entidades que estão ligadas a este flagelo da raiva tem como objetivo erradicar, e isso só pode ser feito com base na vacinação maciça. Foi a vacinação que fez com que a raiva fosse erradicada de Portugal, e, portanto, erradicá-la também do mundo. É um desafio peras, que espero que seja bem sucedido. Hoje, ou não, amanhã. Amanhã será dia de São Miguel. O ano agrícola começa e acaba no dia de São Miguel. É o ciclo da sementeira, das colheitas, e era na nossa tradição. São Miguel era o dia em que se pagava aos criados, que se pagavam as rendas aos senhorios das terras, portanto já estavam as colheitas feitas. Estes pagamentos eram com frequência feitos em géneros, entregar tantos alqueiros de milho, tantos almudos de vinho, tantos quilos de frutos secos, enfim, arrobas de batatas. Era assim na nossa, ainda não há muitos anos, na nossa cidade rural. Portanto, este dia de São Miguel é um marco importante, é um marco religioso importante, porque São Miguel reúne o consenso da generalidade das religiões monoteístas, descendentes do pai Abraão. Tanto cristãos como judeus como muçulmanos celebram o São Miguel, cujo nome é a imagem de Deus, é o guardião, o chefe dos exércitos celestiais, no imaginário religioso, e é uma figura consensual. Então desejo-vos para hoje uma boa quinta-feira e para amanhã um bom dia de São Miguel.